Revista Justiça Entrevista.
Vamos falar agora de Outubro Rosa, que é mais do que apenas uma cor. É um movimento global que une pessoas de todo mundo na luta contra o câncer de mama. Este mês é dedicado à conscientização, prevenção e apoio a todas as mulheres e, em casos raros, homens que enfrentam essa batalha. Vamos tratar dos direitos, do acesso, o que é garantido por lei, que é voltado a esse tipo de paciente. Por isso, nós convidamos a advogada especialista em direito médico e bioética, Mercês Nunes. Doutora Mercês, quanto tempo, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Você sabe que é uma alegria sempre estar aqui com você no seu programa.
Doutora Mercês, estamos então neste Outubro Rosa e para a senhora, para começarmos, qual a importância de termos este mês aqui para fazer essa conscientização?
Sérgio, eu acho que a importância é gigante para todas as mulheres, porque o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. Então, acho que é uma campanha extraordinária, uma campanha mundial, de fato, e acho que quanto mais nós tivermos consciência e conseguimos conscientizar as pessoas de que elas precocemente têm que agir e tomar as cautelas necessárias fazendo os exames, maior é o nosso combate a essa doença que leva tantas mulheres de forma tão triste.
Doutora Mercês, diagnóstico constatado ali o câncer de mama e fica aquela incógnita, né? As pessoas com maior poder aquisitivo ainda ficam mais tranquilas, entre aspas, podemos dizer. Mas e os mais pobres? O que nós temos de leis que garantem esse tratamento e também dão um apoio para essas pessoas?
Olha, Sérgio, nós temos bastante normativas em todo o país, muitas leis garantindo o direito dos pacientes com câncer em geral. Essa legislação se aplica a todos os pacientes, mas também se aplica às mulheres com câncer com um pouco mais ampliado, porque uma vez diagnosticado ou havendo suspeita de que a mulher está realmente com câncer de mama, ela tem uma prioridade nos exames que ela tem que fazer num curto espaço de tempo, que é um período de 30 dias. E isso vale principalmente para a rede pública de saúde. Esses exames devem ser agendados dentro desse prazo e realizados. E se constatado esse diagnóstico, aí sim, um prazo um pouquinho maior, que é de até 60 dias, ela deve iniciar o tratamento com um procedimento cirúrgico, se for o caso, com radioterapia, com quimioterapia, e também terá acesso a toda a medicação. Hoje nós já temos incluídos no rol da ANS diversos medicamentos voltados para o câncer, medicamento de ponta. Mas, no geral, são direitos que permitem que essas pessoas consigam ter um pouco mais de condição financeira para tratar melhor essas doenças. Então, nós vamos ter diversas isenções de impostos, nós vamos ter isenção de IPI, que é para a pessoa, quando comprar um carro adaptado, pagar um valor menor, o mesmo vale para ICMS, nós vamos ter isenção de IPVA, então, todo esse pagamento que nós fazemos anualmente para os carros, ao portador de câncer de mama, a portadora de câncer de mama e outros diagnosticados com câncer vão ter esses benefícios. Além disso, Sérgio, se o câncer resultar numa incapacidade permanente, nós temos aposentadoria por essa incapacidade permanente. Então, são vários benefícios que se espalham, tanto na legislação federal, quanto estadual e municipal. Inclusive, diversos municípios concedem transporte gratuito para os pacientes que são portadores de câncer. Então, a desigualdade é um fato. É triste, mas é um fato. Mas, pelo menos nesse aspecto, nós temos uma legislação que tenta equilibrar esta desigualdade, propiciando que os portadores com menor capacidade econômica tenham condição de ter um mínimo de atendimento à saúde.
Doutora Mercês, estamos falando da rede pública. E esse acesso aos medicamentos, como ele é garantido? E como uma pessoa sabe, né, que ela tem direito a esse medicamento? É uma lista? Como é que funciona?
Na verdade, nós temos uma relação nacional de medicamentos, que é o Rename, mas esses medicamentos todos que esta pessoa tem acesso, eles são incluídos no rol da ANS, que é essa relação de mais de 3 mil eventos e procedimentos em saúde, que a Agência Nacional de Saúde propicia anualmente. Então, anualmente, além de fazer diversas inserções ao longo do ano também, conforme ela aprove isso. Mas o paciente pode saber disso nos próprios órgãos, na própria Secretaria Estadual de Saúde, na própria Secretaria Municipal de Saúde, nos hospitais. Aqui em São Paulo nós temos hospitais, tanto tem o Hospital do Câncer, que também é um divulgador grande da forma como a pessoa tem esse acesso. Mas ela vai ao posto de saúde, assim, de uma forma bem prática, ela vai ao posto de saúde, uma vez diagnosticado, o próprio médico já vai prescrever este medicamento e ela vai obter, se for um medicamento fornecido pelo Estado, então ela vai fazer o cadastro dela no Estado, na Secretaria Estadual de Saúde, se for municipal, na Secretaria Municipal de Saúde, e é rapidamente esses medicamentos são concedidos, Sérgio. Pelo menos nesse aspecto, nós não temos, assim, grandes problemas. Se por um acaso se tratar de um medicamento que não está incluído no rol da ANS, nós tivemos no ano passado a legislação que mudou, nós tivemos a Lei 14.454, que transformou novamente o rol da ANS num rol exemplificativo. Então, isso significa que se o médico prescrever um medicamento que não esteja no rol da ANS, mas ele está direcionado e tem eficácia minimamente comprovada de forma mais efetiva, então essa pessoa também vai conseguir obter este medicamento. Se não for diretamente na rede pública de saúde, ela vai entrar na justiça e vai obter por meio de ordem judicial.
Estamos falando dos medicamentos, doutora Mercedes, mas sabemos da situação do país quanto à saúde pública em várias localidades. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, um equipamento que faz aquele exame chamado PET scan, por exemplo, ficou muito tempo parado e as pessoas ali precisando fazer os exames. Nesse caso, ela precisa acionar a Defensoria Pública para conseguir judicialmente que esse exame seja feito numa clínica particular?
Sim, Sérgio. Nesse caso, quando não tiver disponível aquele medicamento, é um direito do paciente ter o acesso à saúde, então o Estado, de alguma forma, tem que providenciar. Então, a Defensoria Pública é o caminho para essas pessoas buscarem este acesso ao medicamento e o defensor público vai ingressar na justiça para conseguir que este exame seja feito numa clínica de forma particular e depois essa clínica, o SUS, vai ressarcir isso. Então, para o paciente, não importa de onde vem e onde ele vai realizar o medicamento, se é diretamente na rede pública ou se é numa clínica que foi disponibilizada pela rede pública. O que é mais relevante é que ele consiga este acesso e faça este tratamento, faça esse exame, confirme esse diagnóstico e siga por aí procurando o que há de melhor na saúde.
Vamos repetir aqui, doutora Mercedes. O caso foi diagnosticado. E qual é o prazo, então, para que a rede pública faça o tratamento?
O prazo máximo é de 60 dias. Até uma questão relevante, se você entrar na justiça, a paciente entra na justiça porque passou esse prazo de 60 dias. Então, nós sabemos que a rede pública de saúde transborda de pessoas, porque são mais de 150 milhões de brasileiros que têm acesso à rede pública de saúde, né, e precisam dela. Então, o juiz, numa situação dessa, ele não tira um paciente para colocar outro no lugar, não vai ser assim. O que ele vai avaliar é o estado de saúde, a gravidade, então essa pessoa precisaria ter pelo menos um parecer, um laudo do próprio médico que a assiste, dizendo da gravidade, acompanhado dos exames, para que o juiz determine que ela tenha aquele acesso imediato ao início do tratamento. Muitas vezes, quando a pessoa descobre o câncer já está muito adiantado. Então, as implicações são realmente sérias e graves. Então, neste caso, o juiz determina, e se não tiver essa possibilidade, o juiz determina que seja feito numa clínica particular, num hospital particular, e seja custeado pelo SUS.
Doutora Mercedes, agora saindo da rede pública para a rede privada, especificamente planos de saúde, Como a senhora vem acompanhando o comportamento dos planos de saúde nesses casos?
Sérgio, o plano de saúde, você sabe, não é novidade para ninguém nesse país, que eles fazem o possível e o impossível para não permitir que as coisas aconteçam, né? Mas tudo que, vamos começar, tudo que tiver previsto no rol da ANS, o plano de saúde é obrigado a fazer, queira fazer ou não queira. Porque se ele não permitir isto, a paciente faz uma notificação para a Agência Nacional de Saúde e a agência é muito efetiva nesse aspecto. Então, aquilo que está no rol da ANS, os planos de uma forma ou de outra acabam cumprindo, mesmo quando eles alegam que se trata de doença pré-existente, que não estava obrigado a cumprir. Essa questão da doença pré-existente, Sérgio, é uma coisa bastante importante. Para o plano de saúde alegar que se trata de doença pré-existente, ele tem que ter exigido que o paciente fizesse um exame antes de fazer o contrato do plano de saúde. Se ele não exigiu que houvesse um exame preliminar, ele não pode alegar doença pré-existente. Então, o judiciário já tem isso até como matéria sumulada, e isso não é uma situação que seja muito benéfica para o plano de saúde. Mas, em geral, tudo que estiver no rol da ANS, o plano tem que cumprir sob pena de ser sancionado, de receber penalidades da própria ANS. As penalidades são progressivas, né? Agora, se ele tiver que cumprir alguma coisa que esteja fora do rol da ANS, como nós temos agora um rol exemplificativo, então a paciente precisa, sim, ou por meio da defensoria, ou por meio de alguém, de um advogado particular, precisa procurar a justiça, ingressar na justiça e pleitear esta ordem judicial para que o plano dê esta cobertura.
Então, o plano de saúde que exige exames de uma pessoa que quer contratá-lo, não está violando nenhuma regra, não está violando a privacidade daquele cliente?
Essa é outra discussão. Precisa ou não precisa fazer o exame precoce, né, antecipado. Quando o paciente faz a contratação do plano de saúde, ele preenche um questionário e ele vai informando se ele já teve alguma comorbidade, se ele já teve alguma doença, se, que tipo de coisa aconteceu na vida dele, quais foram as situações que ele já passou. Mais tarde, se o plano não fez nada, ele também não vai poder alegar. Se o plano alega que quer que ele faça isso, ele pode sim surgir ou pode fazer. Até porque o que vai mudar nesse período é apenas o período de carência dele. Ao invés dele ter uma carência menor para poder usufruir de outros tratamentos com doenças não pré-existentes, ele vai ter uma carência maior, provavelmente uma carência de 180 dias a dois anos, que é o período máximo que o plano pode exigir. Mas não significaria de imediato uma violação de privacidade. Até porque se o paciente disse que ele já teve um determinado tipo de câncer, o plano pode querer saber para poder estabelecer essa carência.
Doutora Mercedes Nunes, a senhora falou sobre imposto de renda. Quais os direitos que a pessoa tem, então, sobre o imposto de renda caso tenha o diagnóstico de câncer?
Bom, se tiver o diagnóstico de câncer, ela vai fazer o pedido administrativo para a Receita Federal de isenção de imposto de renda. O que ela vai precisar passar, o próprio INSS exige e a própria Receita também exige, que ela se submeta a uma perícia. E nesta perícia vai ser ou não confirmado aquele diagnóstico. Existem casos em que o perito do próprio órgão, o perito do INSS, ou muitas vezes o perito da própria Receita, não confirma o diagnóstico. Quando isso acontece, de novo, o judiciário é a saída. Então, o paciente pega todos aqueles exames dele e entra no judiciário, porque no judiciário, o simples fato de a pessoa já ter tido câncer, não precisa nem estar ainda em tratamento, é o suficiente. Não se exige uma prova pericial antecipada ou a confirmação por meio de prova pericial. Então, o judiciário tem um posicionamento diferente disso. Se faz o pedido administrativo na Receita e a Receita reconhece esta situação do paciente, não só o que o paciente vai deixar de recolher daqui para frente de imposto de renda, mas desde a data em que ele foi diagnosticado, ele tem direito a essa restituição.
Doutora Mercedes Nunes, ainda com essas dúvidas sobre os impostos, a senhora falou do imposto de renda, mas para a aquisição de veículos com desconto, né, sem pagar um imposto lá que acaba pesando muito sobre isso, é necessário também um laudo médico? Como é que está isso hoje, já que a gente via aí a intenção de acabar com esse tipo de isenção?
A gente vê isso e parece que isso realmente pode acontecer, Sérgio. Também da mesma forma, você faz o pedido, com o IPI é um imposto federal, então o pedido é feito na própria Receita Federal, se for o ICMS é na própria Secretaria da Fazenda e para o IPVA também. Mas ele tem que apresentar, tem que comprovar a doença, ele vai, se for um carro adaptado que a pessoa vai adquirir, ele vai descrever essas condições do veículo, tudo isso é dado pela própria concessionária para ele, ele forma um processo administrativo e essa isenção vai ser concedida. Do ponto de vista da aquisição de veículo, não é tão difícil quanto a isenção do imposto de renda em si. É uma coisa mais comum. Então, as secretarias de fazenda trabalham melhor com esse assunto, embora ninguém goste de perder imposto, né, olhando do ponto de vista do poder público, mas é um procedimento até mais comum e mais rápido também. Então, vai se formar um processo administrativo, a pessoa entra na Receita Federal, se for em relação ao IPI, e no Estado, em relação ao ICMS e IPVA, vai formar o processo administrativo, ela vai pleitear a isenção e a constatada a doença, acompanhado de laudos e exames, se for o caso, quanto mais documento a pessoa juntar, maior é a probabilidade do avaliador conseguir acreditar nessa história e dar essa isenção. Então, o paciente, quando faz isso, faz um serviço completo, ele pode fazer tanto por meio de um despachante, quanto por meio de um advogado, ou diretamente, ele também pode fazer. Hoje já está mais rápido, você já pode fazer isso diretamente no site dessas instituições.
Nesse caso ainda, né, doutora Mercedes, a senhora falou sobre o prazo da rede pública, máximo de 60 dias. A rede privada, o plano de saúde, também tem um prazo.
Mas não é tão longo quanto o do plano de saúde. Na verdade, quando a gente está falando de urgências e emergências, o atendimento é imediato. Vamos supor que seja um paciente que teve um desdobramento imediato, ele precisa de um atendimento de urgência e emergência. Então, isso daí é imediato. Nós estamos falando que a única carência existente lá atrás é de 24 horas e isso é superado. Agora, para fazer exames em geral, nós temos prazos variáveis, 3 dias para consultas, 7 dias. Diagnósticos em geral, nós estamos falando entre 7 e 10 dias. Aí, se você vai iniciar um tratamento, o prazo máximo para isso é entre 14 e 21 dias, dependendo da complexidade do procedimento que a paciente vai realizar.
Doutora Mercedes, temos essa situação, mas e a lista de medicamentos que o plano de saúde tem que cobrir? Muitas vezes vemos situações em que é pedido na justiça um medicamento que não está na lista da ANS.
Sim, e graças a Deus, Sérgio, veio essa lei, a 14.454.
Doutora Mercedes... Perdemos. Tá, doutora Mercedes, vamos lá. A senhora estava falando que veio a lei 14.454, é isso?
A lei 14.454 do ano passado, que foi uma lei que parou o país, na verdade, né? Ela foi um projeto de lei que o relator foi o senador Romário, e essa lei foi aprovada e o rol da ANS voltou a ser exemplificativo. O que, que significa isso? Significa que todos aqueles medicamentos e procedimentos que estão previstos no rol, eles são mera referência hoje. Eles não são uma coisa terminante, é isso e acabou. Não, eles são uma referência da possibilidade de tratamento e atendimento à saúde do cidadão. Então, se por um acaso a pessoa precisa, por prescrição do médico assistente, de um medicamento que não está no rol da ANS, mas este medicamento tem indicação terapêutica, ele foi a comprovação científica dele está minimamente estabelecida e ele tem uma indicação, por exemplo, da CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia e Saúde no Sistema Único de Saúde, esse paciente vai ingressar na justiça e vai pleitear para o juiz que o plano de saúde custeie, seja obrigado a lhe fornecer aquele medicamento que foi prescrito pelo seu médico.
Muito bem, falamos com a doutora Mercês Nunes, advogada especialista em direito médico e bioética. Falamos sobre o Outubro Rosa e os direitos do paciente com o câncer de mama. Doutora Mercês, muito obrigado por estar conosco e quais as suas considerações finais?
Sérgio, você sabe que para mim é sempre uma alegria estar aqui com você, eu que agradeço imensamente o convite. Eu penso uma coisa que é muito importante, já que nós estamos no Outubro Rosa. Todo mundo fala em prevenção, prevenção. Muitas vezes as moças, as mulheres, ficam aguardando um pouco para fazer um exame e tal. Mas essa questão do autoexame e pacientes que têm câncer de mama na família, seja da mãe, da filha, da tia, essas, mais do que ninguém, precisam estar atentas e precisam fazer exames com mais frequência, porque nós estamos falando de uma doença com características genéticas que são desdobradas por outros fatores, mas há uma predisposição genética dessa família para que aconteça o câncer de mama. Então, mulheres que têm esses casos na família devem ter muito mais atenção e procurar médicos mais precocemente para evitar qualquer problema.
Doutora Mercês, mais uma vez, satisfação é nossa de tê-la aqui conosco na Rádio Justiça. Até a próxima.
Sérgio, um abraço. Bom dia.
Agora 8h24. 8 não, 9h24.